Essa é a nossa aula número 10 do curso IA009, Introdução à Teoria de Agentes. Nós tivemos nas últimas três aulas um curso intensivo aí de agentes móveis e hoje nós vamos estar entrando aí num assunto um pouquinho diferente, né? Que já lembrando que a ideia desse curso é a gente poder estar tendo uma visão bastante ampla do escopo que a gente poderia estar chamando aí de teoria de agentes. Hoje nós vamos começar a entrar num tema onde essa palavra agente, ela deixa de estar ligada aí a um artefato de software que pode ser usado aí, no caso, em interface humano-computador, como no caso dos agentes de interface, ou alguma coisa ligado a redes de computadores, como no caso dos agentes de internet ou no caso dos agentes móveis, e a gente passa a entrar um pouquinho mais numa faceta dessa teoria de agentes, que é a faceta da inteligência artificial e dos sistemas inteligentes. Tá? Então vocês vão ver que nessa aula de hoje nós vamos falar sobre isso, depois nós vamos ter algumas aulas mais para frente sobre agentes emocionais, vamos falar um pouquinho sobre agentes robóticos, né? Sobre criaturas artificiais, que são temas também dessa área de agentes ligado à inteligência artificial, sistemas inteligentes. Vamos falar um pouquinho da engenharia de software orientada a agentes, que já é um pouco área de engenharia de software, mas nós vamos gastar bem mais tempo a partir de agora com facetas dessa área da teoria de agentes ligada aos sistemas inteligentes. Né? E, nesse contexto, um primeiro tema que a gente vai começar a falar na aula de hoje, né, vai ficar com muitas lacunas aí que podem ser objeto, por exemplo, de uma monografia mais para frente. Então, cada um de vocês deve estar tentando encontrar aí uma motivação para a monografia. Tá? Mas nós vamos falar, então, dessa... Vamos lá na pontinha, né, no comecinho, nas primeiras aulas que nós tivemos, falamos um pouquinho sobre sistemas multiagentes. A ideia qual que é? Ao invés de a gente ter um único agente executando uma tarefa, executando algum tipo de funcionalidade, que nem nós tivemos até agora, né, nós vamos perceber que, na verdade, o nosso sistema como um todo, ele deixa de ser um único agente, mas ele passa a ter vários agentes. Tá certo? Então, a gente passa a poder estar trabalhando num modelo para o nosso sistema em que não existe somente mais o nosso agente no ambiente. Né? Então, o que acontecia? Até agora, nós tínhamos aquela ideia, nós temos um ambiente, o agente está dentro desse ambiente e existe, ok, existe os objetos aí do ambiente. Tá certo? Entretanto, o que acontece? A gente sabe que os ambientes não são estáticos, pelo menos a grande maioria dos ambientes não é estático. Pode haver alguns ambientes que são estáticos, como a gente viu, tá certo? Mas a grande maioria dos ambientes não é estático. E aí entra uma questão interessante, né? Aquelas partes não estáticas do ambiente, que até agora eram vistas simplesmente como outros objetos do ambiente, elas podem agora ser modeladas também como outros agentes. Então, o que acontece? O nosso agente, ele passa a reconhecer no ambiente não somente objetos, mas também outros agentes. E essa é uma descoberta bastante importante. Quando nós passamos do princípio de que no ambiente existem outros agentes, né, isso acaba criando toda uma riqueza de possibilidades comportamentais. O comportamento final do nosso agente, ele começa a se misturar com o comportamento dos outros agentes para poder gerar, então, o que a gente chama de um sistema multi-agentes. Que tipo de comportamentos que a gente poderia estar chamando, né, de possibilidades comportamentais? Por exemplo, nós já vimos isso também lá no comecinho do curso, né? A cooperação, a colaboração, a competição... O que são essas coisas? Ó, muito simples. A cooperação é quando nós temos o quê? A cooperação. Os agentes estão todos operando simultaneamente. Tá certo? Então, o que acontece? Os agentes interagem entre si. Tá certo? Entretanto, existe uma diferença entre cooperação e colaboração, tá certo? Na colaboração, a gente está falando o quê? Colaboração. Laboração vem de labor, de trabalho, tá certo? Então, o que acontece na colaboração? Os agentes, eles têm o quê? Um objetivo comum que eles visam atingir. Na cooperação, eu não preciso ter um objetivo comum. Eles simplesmente têm o quê? Uma interação, e eles vão usar dessa interação para conseguir os seus próprios objetivos. Mas cada um tem seus próprios objetivos. Tá certo? Vamos imaginar que eu coopere com um de vocês. Tá? Eu tenho os meus objetivos, vocês têm os objetivos de vocês, e nós vamos tentar utilizar dessa nossa interação para que o meu objetivo seja atingido e o objetivo de vocês também seja atingido. Mas, na colaboração, é um pouco diferente. Existe um objetivo comum. Tá certo? Então, quando há um objetivo comum, nós temos o quê? A colaboração. Quando cada agente tem seu próprio objetivo e a gente usa essa interação para que eles atinjam seus próprios objetivos, nós temos, então, uma cooperação. Eu estou insistindo nesse ponto, porque se vocês forem olhar lá a lista de exercícios, vai ter um exercício lá que vai dizer assim, basicamente, né? Explique a diferença entre colaboração e cooperação em sistemas multiagentes. Tá certo? Então, vocês têm que ficar claro a diferença entre um e outro. No primeiro caso, tem interação, cada um com seus objetivos. No segundo caso, tem interação também, mas existe um objetivo comum para todos os agentes que estão colaborando. Tá certo? E existe ainda o caso da competição. Né? No caso da competição, além dos agentes possuírem objetivos diferentes, distintos, esses objetivos eles ainda são conflitantes. Os agentes querem a mesma coisa. Tá certo? E aí vai existir o quê? Vai existir um conflito e eles vão, então, ter que estar competindo pela obtenção daqueles objetivos que eles querem. Porque ou um ganha ou o outro ganha, então, um deles é que só vai poder ganhar no final. Tá certo? Então, a gente pode ver que, com isso, nós criamos aí uma série de possíveis comportamentos bastante mais sofisticados do que quando a gente tinha nosso agente quietinho, sozinho, ele interagindo com o ambiente. Tá certo? Muito bem. Um conceito importante quando a gente fala, então, de sistemas multiagentes é a gente entender que, na verdade, os sistemas multiagentes são um tipo de sistemas hierárquicos distribuídos. Tá certo? Por que hierárquicos distribuídos? Né? Esse hierárquico, nem sempre a gente poderia dizer que ele é hierárquico. Poderíamos imaginar que há situações em que eles são simplesmente distribuídos, mas não são hierárquicos. Normalmente, os sistemas hierárquicos distribuídos, eles são vários agentes distribuídos aí por meio de um tipo de arquitetura qualquer, de domínio de um agente sobre outro, de controle de um agente sobre outro. E aí nós vamos, então, fazer com que essa composição de todos esses agentes, eles façam algum tipo de comportamento sistêmico, que é o que a gente gostaria de estar analisando sob esse nome de sistemas multiagentes. Mas também nós podemos partir da premissa de que um único agente ele poderia ser decomposto num sistema de vários agentes. Tá certo? Isso acontece, por exemplo, conosco. Nós somos um agente. Mas se nós pararmos para ver, nós temos o quê? Um grande número de células dentro do nosso corpo, cada uma delas pode ser vista como um agente independente. E nós passamos a agir como um grande sistema multiagentes. Tá certo? Se a gente quiser olhar só para o nosso cérebro, nós podemos olhar lá no nosso cérebro, tem lá os neurônios do cérebro interconectados, formando uma rede neural. O cérebro como um todo pode ser visto como um agente. E cada um dos neurônios ali dentro é também um agente que compõe esse agente grande que acaba sendo o cérebro. Então, nesse caso específico, nós vamos ver o quê? Que esse agente global, ele é realmente um sistema hierárquico distribuído. Tá certo? Então, nós podemos estar entendendo dessa maneira. Tá ok? Uma outra razão para a gente resolver adotar esse enfoque de um sistema multiagentes é o fato de que, aparentemente, a natureza funciona dessa forma. Né? Existe um livro clássico aí do Marvin Minsky, Society of Mind, tá certo? que diz que a nossa mente funciona como um grande sistema multiagentes. Temos um monte de pequenas partes lá ali que se interagem e compõem a nossa mente, né? Não só a nossa mente, como um grande número de elementos na natureza que nos rodeia, parece ser realmente formado aí como uma sociedade de agentes. Tá certo? O exemplo que eu dei do cérebro é um deles, o exemplo que eu dei do nosso corpo é outro. E vários tipos de sistemas que nós podemos encontrar, não somente sistemas biológicos, mas até sistemas construídos pelo homem, podem ser vistos aí como sociedades de agentes. Tá certo? Então, o que acontece? Nós vamos ver que esse modelo de um sistema multiagentes pode ser um modelo muito interessante para uma série de problemas complexos que a gente gostaria de estar propondo uma solução de engenharia para poder atacar. Tá certo? Então, temos que lembrar que esse enfoque de sistema multiagentes é um enfoque de modelo. Nós estamos olhando para o sistema e estamos tentando modelá-lo na forma de um sistema multiagentes. O mesmo sistema poderia ser modelado de outra forma, não necessariamente como um sistema multiagentes, né? Quando nós optamos por fazer esse modelo é porque nós estamos achando que é conveniente usar esse paradigma, porque é um paradigma interessante que a gente pode estar usando para poder resolver esse problema. Ok? Muito bem. Como que surgiram os primeiros sistemas multiagentes? A gente pode tentar fazer aí uma, como é que chama? Uma análise de como que esses sistemas multiagentes eles começaram a aparecer, né? Nós, de certa forma, já dissemos isso lá. Inicialmente existia um único agente e o ambiente. E a partir de um certo instante, o agente começou a perceber que partes do outro ambiente também eram outros agentes, tá certo? Então isso significa o quê? Olha, o primeiro passo na evolução dos sistemas multiagentes, ele acontece quando um agente é capaz de perceber outros agentes no ambiente. Então eu sou um agente, eu estou observando o meu ambiente, eu posso saber que isso aqui não é um agente, mas ele é um agente, tá certo? E uma vez que eu sou capaz de reconhecer esses agentes, outros agentes no ambiente, eu posso começar a interagir com esses agentes, tá certo? Essa interação, inicialmente, ela não está restrita, ou melhor, ela não está necessariamente ligada a um processo de comunicação. Eu posso fazer experimentos, né? Tem um agente lá, eu vou lá e faço alguma coisa para ele e vejo como ele reage, tá certo? Tenta imaginar um robozinho, né? Um robozinho andando no ambiente. Ele para e vê um outro robozinho. Aí ele pode chegar e dar um tapa no robozinho. O robozinho vai lá e dá um tapa de volta nele. Enfim, podemos imaginar uma série de possíveis experimentos aonde não existe comunicação de fato entre os agentes. Um agente é capaz de reconhecer outro agente no ambiente, mas eles não se comunicam de maneira nenhuma. Tá certo? Eles simplesmente interagem um com o outro. Tá? Mas nós sabemos também, né, que o natural é o quê? Que depois, né, que esses agentes vão evoluindo, que eles iniciem o quê? Algum tipo de comunicação com outros agentes no ambiente. Então, inicialmente, eu via que tinha um agente ali. Comecei a interagir com ele. Poxa, vai que de repente esse agente é um agente que é capaz de se comunicar comigo. Eu vou tentar fazer agora o quê? Vou tentar me comunicar com esse outro agente. Tá certo? Reparem que essa questão da comunicação, ela presume que os agentes sejam dotados de um mecanismo de comunicação para que ela possa ser, para acontecer de fato. Tá certo? Nós, no nosso ambiente, nós enquanto agentes, né, a gente sempre usa a nossa metáfora biológica, porque essa metáfora biológica nos ajuda a entender as diferenças, né? Então existe uma série de agentes com os quais nós interagimos no nosso ambiente, mas com os quais nós não nos comunicamos, tá certo? Vou dar um exemplo. Vamos imaginar que você esteja na sua casa de noite e você veja uma formiga andando na pia, tá certo? Você reconhece que existe o quê? Um agente ali que é a formiga que está andando na pia, tá certo? Você pode até brincar com ela, você põe a mão aqui, põe aqui, né? Faz com que ela dê caminho, ela não vai conseguir se movimentar. Você não está se comunicando com a formiga. Na verdade, nós, aparentemente, não nos comunicamos com nenhum animal. Nós não temos a capacidade da comunicação verbal com outros animais. Tá certo? Entretanto, o que acontece? Algumas pessoas acabam dizendo, ah, mas eu me comunico com o meu cachorro, né? Eu vou lá, alegro ele, ele fica alegre. Existe um tipo de interação que a gente poderia talvez até chamar de proto-comunicação. Ela não chega a ser uma comunicação de fato, e algumas pessoas poderiam até entender aquilo como uma comunicação. Mas muitas vezes o que acontece é meramente o quê? Uma percepção do outro agente e uma interação com esse outro agente, né? Uma cooperação, mas não necessariamente existe uma comunicação. Né? Existe uma história interessante, né? Eu já contei para algumas pessoas já ouviram, peço desculpas de repeti-la aqui, né? Mas vale a pena para aqueles que não ouviram. Né? Eu não sei se algum de vocês assistiu um filme, que é um filme antigo já, acho que o nome do filme era Na Montanha dos Gorilas. Né? Um filme de uma bióloga que vai lá para o Quênia, tá certo? E ela encontra lá os gorilas e ela começa a tentar algum tipo de comunicação com esses gorilas. Tá certo? E ela tenta se manifestar e os gorilas ignoram ela. Eles estão lá na comunidade lá deles, tá certo? Eles não, simplesmente não... Ela está lá andando para um lado e para o outro, eles não são agressivos com ela, ela não se mostra uma ameaça para os gorilas. Então, ela anda, mas ela não consegue o quê? Não consegue contato com os gorilas, tá certo? Depois de um tempo que ela fica lá e tenta imitar a gorila, tenta fazer voz de gorila, o que que acontece? Ela acaba tendo o quê? Ela acaba tendo aquilo que a gente entende como um contato. Pela primeira vez, o gorila olha para ela como sendo um ser inteligente. Significa que nesse instante é que o gorila começou um processo de comunicação. Mas não chega a ser um processo de comunicação de fato, porque não existe uma linguagem entre gorilas e humanos, certo? Mas só para ilustrar com essa história o quê? Que esse processo de comunicação ele não é trivial, tá certo? Ele é um processo complexo e ele precisa de certas condições para que ele possa acontecer normalmente, tá certo? Muito bem, vamos imaginar então que agora nós temos dois agentes e esses dois agentes, ambos, possuem domínio de linguagem, de alguma forma, tá certo? Será que é possível ter comunicação entre eles? É possível desde que, de novo, algumas condições sejam satisfeitas. Vamos imaginar alguns casos também que nos ajudam a pensar metaforicamente, né? Vamos imaginar que vocês sejam colocados, né? Vocês são raptados aí por um disco voador e alguém joga vocês lá no meio da China, tá certo? Onde ninguém fala inglês nem nada, só chinês, tá certo? E vocês estão lá junto com aquele pessoal, né? Será que é possível haver comunicação numa situação como essa? O que que vocês acham? Como que seria essa comunicação? Exatamente, né? Nós poderíamos usar da nossa capacidade de gestual e da nossa capacidade de apontar, tá certo? Que aparentemente é uma capacidade universal entre todos os seres humanos. Quando alguém aponta, você sabe que está apontando, não interessa de que língua que a pessoa fale. E você tem o quê? Você tem a base para poder começar um tipo de comunicação que de início é não verbal, mas que pode evoluir para uma comunicação verbal. Como é que você vai evoluir para uma comunicação verbal? Você vai pegar alguma coisa, né? Vai apontar e vai falar, plug. Né? Plug. Ah, plug. Ah, plug. O que acontece? Acaba iniciando uma comunicação. Tá certo? Muito bem. Nós estamos longe ainda de ter robôs com esse tipo de capacidade. Tá certo? Nós temos aí uma área de pesquisa que é chamada de semiótica computacional, que visa exatamente estudar esses mecanismos por meio do qual a gente pode iniciar uma comunicação usando algum tipo de linguagem não verbal, por meio de gestos, por meio de índices, né? Essa questão do apontamento. Mas é uma área bastante incipiente, é uma área que está começando. Tá certo? Para que a comunicação aconteça e flua de maneira adequada, normalmente é necessário o quê? É necessário que ambos os agentes, eles partilhem uma linguagem. Tá certo? Eles possam estar comunicando-se por meio de uma linguagem. Tá ok? Então, nós vamos ver o quê? Que essa comunicação não é uma coisa fácil. Certo? A gente é mais ou menos complicado de acontecer. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, então a gente vai voltar nessa questão. Tá certo? Muito bem. Quando eu começo a me comunicar com os outros agentes, surge o quê? Surge a possibilidade de colaboração. Tá certo? Porque antes que eu consiga me comunicar com os outros ambientes, com os outros agentes, como que eu vou colaborar com eles? Eu consigo só cooperar, mas eu não consigo colaborar. Para que a colaboração exija, a comunicação é uma necessidade. E é um estágio, então, posterior ao estágio da comunicação sendo estabelecida. Uma vez que a colaboração começa a acontecer, pode surgir também o quê? A competição. Uma vez que eu sei quais são os objetivos do outro agente e eu sei que eles são conflitantes com o meu, opa, vou ter uma atitude diferente com relação a esse outro agente. Tá certo? Então, com isso a gente tem o quê? A gente tem a evolução de como que os sistemas multiagentes vão ficando mais complexos à medida que nós vamos colocando aí novas condições para a existência deles. Tá ok? Podemos, então, agora, tentar conceber como seriam os diferentes tipos de sistemas multiagentes. Eu sou um designer de sistemas multiagentes, eu quero desenvolver um sistema multiagentes. Como que eu poderia fazer isso? E a gente começa a pensar, bom, uma maneira de fazer isso é fazer com que todos os agentes sejam iguais. Cada um deles tem a sua identidade, cada um deles tem a sua história particular na interação com o ambiente. Mas todos eles têm exatamente a mesma formação em termos de potencialidades internas. Né? É mais ou menos o que acontece conosco. Né? Nós somos agentes uniformes. Todos nós, seres humanos, temos um conjunto de potencialidades que podem variar um pouquinho de um para o outro, mas nós temos mais ou menos a mesma potencialidade. É por conta disso que uma série de funções cognitivas que nós temos são capazes de emergir. Porque eu sei que todo mundo tem uma conformação cerebral que está preparada para um determinado tipo de interação, é que essa interação ocorre. Por exemplo, formação de linguagem. A linguagem pode ser formada porque, da mesma maneira que eu estou preparado para poder emitir certos tipos de comportamentos que podem ser utilizados para efeito de formação de linguagem, a outra pessoa está preparada para poder interpretar. Por exemplo, um tipo de deficiência que acontece é com crianças autistas. Né? Crianças autistas, elas não estão preparadas para a comunicação. Elas têm o seu mundo próprio, elas interagem com o seu mundo próprio, mas elas têm uma deficiência que faz com que elas sejam diferentes. Então, é necessário que, nesse caso das crianças autistas, nós não temos aí agentes uniformes. Né? Um deles não tem, tem algo faltando ali dentro que não permite que a comunicação se estabeleça. Tá certo? Muito bem, mas essa é a primeira possibilidade. A segunda possibilidade é a gente imaginar que todos eles são uniformes, todos eles são iguais, mas, dependendo da situação, eles são o quê? Eles são especializáveis. Né? Dependendo da situação, um deles, por exemplo, assume o papel de chefe e os outros de subalternos. E o chefe passa a comandar os subalternos para fazer um conjunto de tarefas. Tá certo? Em termos de software, isso é equivalente a você dizer que o software de controle é igual para todos os agentes, mas dependendo da situação, ele vai se especializar num determinado papel e aí ele vai estar executando aquele papel. Né? Ele pode, inclusive, mudar de papel dependendo da situação. Tá certo? O papel, ele passa a executar um papel diferente. Tá certo? Dúvida? Qual que é a dúvida aí?
Não, só perguntar uma coisa do Boyd.
Ah, tá certo. Mas espera para depois, senão causa confusão. Por fim, um terceiro tipo de agentes que pode ser utilizado nesse caso são os agentes especializados. Nesse caso, nós temos agentes diferentes. Tá certo? Pegando o exemplo do Voyager, né? nós vamos ter, o Void é um caso de um sistema multi-agentes. Nós vamos ter o agente mercado, nós vamos ter o agente comprador, tá certo? São agentes o quê? São agentes, em princípio, especializados, tá? Mas, quando eu estou montando o meu sistema, eu poderia criar, fazer com que eles fossem uniformes reconfiguráveis. Eu teria o mesmo programa, e aí, dependendo de um parâmetrozinho que eu passo, ele executa como mercado ou ele executa como agente móvel que vai visitar o mercado. É uma opção nossa de estar construindo ele de um jeito ou de outro. Tá certo? Então, são os tipos aí que a gente pode imaginar de sistemas multi-agentes. Tá? Uma vez que esses agentes estão interagindo, eles vão ter o quê? Um efeito de um com relação ao outro. Tá certo? E aí a gente começa então a poder falar dos chamados modelos de operação. O que são modelos de operação? São as diferentes maneiras por meio do qual a gente vai criar uma coordenação entre os diferentes agentes de um sistema multi-agentes. Dois modelos são canônicos. O modelo da coordenação centralizada. O que é a coordenação centralizada? Existe um agente que é o tomador de decisões, tá certo? Esse agente, ele envia comandos para os outros agentes e os outros agentes, então, executam sob o comando desse agente central, tá certo? O outro modelo de operação é o modelo de coordenação distribuída. Em princípio, nenhum deles é o tomador de decisões. Eles podem tomar decisões de maneiras distintas dependendo da situação. Pode ser por votação, pode ser em função de uma situação estratégica onde um deles assume eventualmente um papel de elemento tomador de decisões, mas só naquele instante, depois ele deixa de ser um tomador de decisões, tá certo? Então, nesse caso, nós temos uma coordenação distribuída, né? A coordenação centralizada, quando nós estamos desenvolvendo um sistema, normalmente é a maneira mais fácil da gente organizar o nosso sistema. A gente vai criar o quê? Uma hierarquia de comando, onde nós vamos ter um agente que comanda outros agentes, que comanda outros agentes, que não é por acaso o tipo de coordenação que acontece, por exemplo, numa empresa, né? O que acontece com uma empresa? Existe o agente cérebro-mor, que é o diretor da empresa, tá certo? Abaixo do diretor tem lá os gerentes, abaixo dos gerentes tem os subalternos, você pode ter toda uma hierarquia que gerará, portanto, uma coordenação centralizada. Tá certo? Mas eu posso imaginar alguns tipos de organizações em que não existe um elemento centralizador ali tomando decisões. Existe uma sociedade de agentes que, de alguma certa forma, alguns deles são mais influentes do que outros, essa influência pode variar dependendo do tempo, e o sistema funciona também da mesma maneira, né? Existe um problema de logística bastante interessante, né, que ilustra bastante a pouco essa questão da organização, da coordenação centralizada e da coordenação distribuída, né? Aparentemente, a coordenação centralizada parece ser mais interessante, né? Mas existe um problema, né, que é o problema da distribuição de cadeia de suprimentos numa cidade, que mostra que em algumas situações talvez a coordenação distribuída seja mais interessante, né? Imaginem um sistema que tivesse que distribuir todos os produtos comerciais que existem numa cidade. Por exemplo, imagine a cidade de Nova York. A cidade de Nova York tem várias lojas, tá certo? Cada loja tem o seu conjunto de produtos, tá certo? Esses produtos são produzidos em certas fábricas e precisa haver o quê? Uma logística para fazer com que o produto saia da fábrica e vá para a loja, tá? O que seria uma coordenação centralizada para um problema como esse? Seria um modelo soviético. Existe lá o Soviet Supremo, tá certo? Existe lá o diretor-geral. O diretor-geral diz, né, ó, você vai para lá, você vai para cá e distribui as coisas são distribuídas pelas diferentes lojas onde eles podem ser vendidos. Tá certo? A história mostrou para a gente que não é o modelo mais eficiente de distribuição, né? A grande maioria dos países que vivia aí sob regime comunista, tinha problemas sérios de distribuição, onde às vezes sobrava um tipo de produto, faltava outro tipo de produto, tá certo? Isso acontece também nas escolas públicas brasileiras. A grande maioria das escolas públicas brasileiras tem um problema seríssimo de situação causado por coordenação centralizada, tá certo? A diretora está precisando de dinheiro para comprar papel para xerox e não vem o papel para xerox, porque a pessoa que gerencia xerox está fazendo outras coisas, não consegue gerenciar aquilo lá. Mas em compensação chega um monte de carteira nova. Não, mas não tem onde pôr as carteiras. Não, mas aqui agora é sua vez de receber carteira. Então, quem já trabalhou com educação pública, né, conhece esse problema, que é um problema muito sério que a gente tem hoje, né? Os mecanismos de coordenação centralizada não funcionam como deveriam, tá certo? E os recursos não são disponibilizados da maneira adequada quando a coordenação é centralizada. Ao mesmo tempo que existem esses problemas, existem esse que o pessoal chama de paradoxo de Nova York, né? Não tem nem nada centralizado lá na cidade. O comerciante compra de um outro que agencia com outro, que liga direto para a fábrica, e apesar de não haver nenhum mecanismo de coordenação central, tudo funciona na base da perfeição. Você vai lá na lojinha, tem todos os produtos sendo expostos, tá certo? Por quê? É um sistema de coordenação distribuída. Não tem ninguém gerenciando a logística de distribuição de mercadorias na cidade. Entretanto, tudo funciona direitinho como deve. Tá certo? Como é que a gente explica isso? Quando nós temos, então, um mecanismo centralizado, não funciona. Quando temos um mecanismo distribuído, funciona. Tá certo? É uma coisa que quem estuda, quem desenvolve pesquisa aí na área de sistemas multiagentes, tenta entender como essas coisas acontecem. E a gente pode fazer experimentos, né, com simulações de sistemas de logística para poder entender como essas coisas podem estar funcionando melhor. Tá? Vocês vão ver que nas duas últimas aulas do nosso curso, nós vamos trabalhar uma ferramenta chamada SNTool, que é uma ferramenta que foi desenvolvida aqui pelo nosso grupo de pesquisa, onde vocês vão ter a oportunidade de estar fazendo a simulação de um processo de logística multiagentes. Aí vocês vão ter melhor na prática o que significa isso, tá certo? Mas nós vamos chegar a isso depois, mais lá na frente. Mas tudo isso para tentar ilustrar que não necessariamente a gente tem uma resposta correta para dizer que um desses dois é melhor do que o outro. Existem algumas situações onde a coordenação centralizada pode ser mais interessante. Existe uma situação onde coordenação distribuída aparentemente pode ser mais interessante, né? Quando que é um, quando que é outro, isso ainda é objeto de pesquisa, tá certo? Via de regra, quando nós temos um número pequeno de agentes, aparentemente a coordenação centralizada pode ser mais eficiente, por uma série de questões. À medida que o número de agentes no sistema começa a crescer, aparentemente a coordenação distribuída passa a ser mais interessante. Tá certo? Muito bem. Então nós temos um problema, né? Eu comentei com vocês que os agentes precisam se comunicar. Tá certo? E a pergunta que surge é: como que se dará essa comunicação? O que um agente vai comunicar com o outro e como que essa comunicação ela vai acontecer? Né? Nós comentamos aqui no caso lá do sujeito colocado no meio da China, né? Que é possível um tipo de comunicação não verbal. E a gente poderia estar usando esse mesmo tipo de princípio de comunicação não verbal para a criação de agentes semióticos. Né? O que é um agente semiótico? É um agente que é capaz de se comunicar por um mecanismo de comunicação não verbal. Tá? Mas ainda não há muitos estudos a respeito. Né? E essa área de semiótica computacional, portanto, é uma área ainda que está iniciando, né? a sua atuação. É uma área ainda bastante crua, com ainda muita oportunidade de pesquisa. A gente aqui na faculdade desenvolve alguns trabalhos nessa área, mas não são muitas pessoas ao redor do mundo que estão trabalhando com esse conceito hoje. Tá certo? Então, agentes semióticos é um tema interessante, é um tema que pode dá margem a muitos trabalhos interessantes, mas que ainda é da alçada da pesquisa e do desenvolvimento. Não é ainda algo que pode ser usado no dia a dia das empresas ou das aplicações que a gente pode estar vislumbrando. Tá certo? Mas existe um outro tipo de agente, que esse sim é um agente que já está um pouco mais voltado para a tecnologia atual, que é a área dos agentes comunicativos. Não sei se vocês se lembram quando nós fizemos ali a tipologia dos tipos de agentes, aí não lembro se na terceira ou na quarta aula, que nós mostramos vários tipos, né? O agente reflexivo, agente comportamental, agente planejador, agente emocional, aí nós falamos que existia o agente comunicativo e o agente semiótico, tá certo? Que são os dois que executam algum tipo de comunicação. E nós falamos, olha, esses agentes comunicativos são uma área de estudos que já tem bastante desenvolvimento em disponibilidade aí na comunidade, né? Então nós vamos ver o quê? Nós vamos estudar um pouquinho mais, né? O resto da nossa aula de hoje vai ser o quê? Vai ser a gente entrar um pouquinho nessa questão dos agentes comunicativos, tá? E uma pergunta que surge logo de início é, bom, com que linguagem que esses agentes se comunicam? E nós vamos ver o quê? Que eles se comunicam, na verdade, por mais de um tipo de linguagem, né? Vão existir pelo menos dois níveis de linguagens de agentes. As linguagens de comunicação de agentes, as chamadas ACLs, né? Agent Communication Languages, e as linguagens de representação de conhecimento, né? Ou ACL, Content Language, linguagens de conteúdo. Tá certo? Daqui a pouquinho essa diferença entre essas duas vai ficar um pouco mais clara para vocês. Tá certo? O fato é que existem dois tipos de linguagens. E nós temos que entender o que, que cada uma delas faz para que a gente possa entender o que, que elas são. Tá certo? E um outro assunto que surge também dentro desse contexto e que é bastante interessante, nós vamos também comentar ele daqui a pouquinho, é a questão das ontologias. Né? Alguém sabe o que é uma ontologia? Não? Alguém já ouviu esse termo, ontologia? Tem a ver com representação do conhecimento, sem dúvida, mas e aí? Para que serve uma ontologia? Isso. Nós vamos ver o quê? Que as ontologias, elas vão servir para criar o quê? Uma uniformização para permitir a comunicação entre agentes. Mas vamos com calma. Nós vamos falar de todas essas coisas aqui de novo, de maneira mais detalhada, nas transparências a seguir. Tá certo? Então vamos com cuidado. Ontologias. Então, a primeira palavra que, de certa forma, nós precisamos tentar compreender melhor. Né? Se vocês forem procurar no dicionário o significado de ontologia, vocês vão descobrir que ontologia é uma área da filosofia que estuda as coisas como elas são. Ou seja, que estuda a existência das coisas na realidade. Mas é isso, professor? É isso que é ontologia, né? Não. Nós vamos ver que existem duas acepções desse termo na língua. A primeira delas é a acepção na filosofia. A segunda é a acepção desse termo ontologia na ciência da computação. Mas nós vamos ver que o termo ontologia em ciência de computação, ele não está tão longe do significado da palavra ontologia nas ciências humanas, lá na filosofia. Tá certo? O que é ontologia? Bom, nós sabemos que os conhecimentos que nós gostaríamos de representar de alguma forma artificialmente dentro de um agente, eles podem estar relacionados a diferentes domínios de atividades ou áreas de aplicação. O que são domínios? Né? Tem muita gente que tem dificuldade em entender até esse linguajar. A gente fala de domínio, a pessoa fala, mas o que é domínio? Né? A gente vai então tentar lembrar aquela coisa básica aí de teoria de conjuntos. Né? Vocês lembram que um conjunto ele permite que você crie funções e as funções possuem domínios e contradomínios. Sendo que um domínio é o quê? É um conjunto onde você pega ali o elemento de entrada de uma função e o contradomínio é o elemento de saída de uma função. E o que, afinal de contas, o que é um domínio, portanto? Nada mais é do que um conjunto. Então, o que é um domínio de atividades ou áreas de aplicação? Vamos pensar, por exemplo, vamos dar alguns exemplos para poder facilitar a compreensão. Né? Eu posso, por exemplo, imaginar o domínio dos restaurantes. Estamos falando de coisas ou conhecimentos ligados a restaurantes. Tá certo? Nesse domínio dos restaurantes, quais são os conceitos importantes que nós podemos estar levantando? A gente para para analisar e fala, bom, o que o restaurante tem que ter? Bom, o restaurante tem que ter comida, tem que ter cardápio, tem que ter endereço, tem que ter, como é que chama? Pagamento, tem que ter cliente, tem que ter garçom. E a gente começa a ver o quê? A gente começa a criar um repertório de palavras que são palavras comuns a esse domínio dos restaurantes. Tá certo? Entretanto, essas palavras, elas não são únicas. Né? O que acontece se a gente tenta desenvolver um sistema baseado em conhecimento e a gente começa a descrever esse conhecimento, por exemplo, em termos de regras de produção? Tá certo? A gente começa a descrever regras, mais ou menos assim. Né? O destino que o seu carro deve ter está à direita, vire o seu volante para a direita. Poderia ser uma regra de produção que está controlando, por exemplo, como um carro se movimenta num determinado ambiente. Tá certo? Eu tenho agora um outro construtor de sistemas baseados em conhecimento que tentou mais ou menos codificar essa mesma regra, só que ele escreveu de maneira diferente. Ele escreveu assim... Se o lugar onde eu quero chegar está à direita, eu vou virar a direção para a direita. E aí você começa a perceber, poxa, ele disse a mesma coisa, só que com palavras diferentes. Um deles usou a palavra volante, o outro usou a palavra direção. E os dois estavam dizendo, estavam se referindo à mesma coisa. Qual que é o significado real desse tipo de inconsistência? Se eu escrever um conjunto de regras para um determinado sistema e usar a palavra volante, essas regras não vão se aplicar para um outro sistema que use a palavra direção, porque elas são palavras distintas. Tá certo? E aí? Como é que a gente resolve esse problema? Então eu não poderia portar uma base de conhecimento que eu construí para uma aplicação para uma outra aplicação? Isso cria uma dificuldade. Qual que é a maneira da gente resolver essa dificuldade? A maneira é exatamente da gente criar uma ontologia, ou seja, um jargão para se referir àquele domínio. Tá certo? O que que é, então, uma ontologia? Uma ontologia é o corpo básico de conhecimento que um agente precisa ter para se referir a um determinado domínio. Se eu agora... Digo, olha, qualquer aplicação que faça controle de carros em sistemas baseados em conhecimento, que ela use a ontologia de carros que eu defini, eu vou arbitrar. Olha, eu vou ter volante, vou ter direção, volante é igual a direção, tá certo? São sinônimos. E uma vez que eu faça, que eu crie essa ontologia, e eu garanta que a minha base de conhecimento, ela se aplique àquela ontologia, eu resolvi meu problema. Porque aí aquele conhecimento que eu codifiquei num conjunto de bases de regras, ele não é mais válido somente para a minha aplicação. Ele, na verdade, ele é válido para qualquer outro sistema que use aquela mesma ontologia. Vocês entenderam a sacada do que é a ontologia? A ontologia permite a reutilização do conhecimento porque eu estou definindo agora quais são os termos que dizem respeito àquele domínio de aplicação que eu estou querendo me referir. Tá certo? Então, isso é uma ontologia. Certo? Exatamente isso. Mas ainda não ficou claro, né? Vocês olham lá, pô, professor, peraí, deixa eu ler, como é que é mesmo? Isso aí é ontologia, é um corpo básico de conhecimento que um agente precisa ter para se referir a um determinado domínio, mas não está claro ainda. Vamos tentar melhorar isso aqui. Né? Nós vamos ver então que uma ontologia ela pode ter uma estrutura. Qual que é a estrutura da ontologia? Bom, a ontologia é o quê? Um vocabulário de termos utilizados no domínio. Então vamos imaginar. Né? Volante, direção, direita, esquerda, destino, carro. Vou criar todas as palavras, vou pegar todas aquelas palavras que são importantes nesse domínio de aplicação de carros. Mas só a lista de palavras não completa a ontologia. Eu preciso do quê? Preciso da modelagem semântica desse vocabulário. O que, que cada uma dessas palavras significa exatamente para aquele sistema? Mais do que isso, eu tenho um conjunto de regras para o uso desse vocabulário e para a criação de sentenças válidas naquele sistema baseado em conhecimentos. E podemos ter ainda um conjunto de tautologias válidas para o domínio em questão. São proposições que são sempre válidas para um determinado domínio. Por exemplo, volante é igual a direção. Tá certo? Isso é uma coisa que é sempre verdadeiro. Não vai existir um caso de um volante que não é igual a uma direção. E eu poderia ter o quê? Poderia ter vários tipos de regras como essa, que são regras que vão nos explicar coisas básicas. Por exemplo, carros têm quatro rodas, certo? Isso é sempre válido no domínio dos carros. Pelo menos nos carros, dos domínios dos carros de quatro rodas. Se tiver o domínio dos carros de três rodas, já deixa de ser válido. Mas para aquele domínio, aquilo é sempre válido. Tá? Então, esse aqui que seria o conjunto de asserções que você pode estar colocando como sempre válidas para aquele domínio. Tá certo? Normalmente, eu não preciso de tudo isso. E aí, a minha ontologia normalmente vai ser o quê? Um conjunto de termos e predicados de uma lógica de primeira ordem. Tá certo? Isso vai definir o quê? Vai definir uma ontologia. Tá? Essa questão da ontologia é uma questão que ficou bastante... foi bastante explorada na área de ciência da computação, né? Hoje existem algumas ferramentas até para fazer a edição dessas ontologias. Tem uma ferramenta bastante comum que muitas pessoas usam, é o tal de Proteger. Talvez algum de vocês já tenha ouvido falar do Proteger. É uma ferramenta de edição que permite que eu possa estar montando uma ontologia e salvando ela num formato padronizado que ela possa ser aproveitada por diferentes sistemas baseados em conhecimento. Certo? Numa futura versão desse curso, eu pretendo um dia dar um exercício computacional para usar o Proteger, montar uma ontologia e tal, mas para essa vez isso vai ficar apenas no gosto, tá certo? Nós não vamos fazer isso aqui porque não vai ter tempo, tá? Mas quem tiver interesse de estar fazendo um estudo mais apurado dessa área de ontologia, isso é um tema que vocês podem estar levantando para a monografia de vocês. Então, se algum de vocês quiser falar sobre isso, a gente pode estar fechando, né? É óbvio que se um escolher, o outro não pode escolher. Então, quem escolher primeiro, né, já me chama logo, já fecha, e aí eu já não deixo o outro fazer. Tá certo? Para ficar reservado aí o domínio. Tá certo? Oi. Não, na verdade o vocabulário é simplesmente o conjunto de termos. O tesauro seria aqui um conjunto de tautologias válidas, quando se fala que uma coisa é igual a outra, né? O dicionário de sinônimos, tá certo? O tesauro é o dicionário de sinônimos. Então, o tesauro faz parte da ontologia, tá? Ele faz parte da ontologia, ok? Mas não é, eu poderia ter uma ontologia sem um tesauro. Não necessariamente ele é necessário. Tá? Mesmo porque eu posso ter ontologias onde não tenha sinônimos. E aí não vai ser interessante. Ok? Muito bem, então isso são ontologias. A especificação de uma ontologia, ela requer a escolha de uma linguagem de uma especificação, né, que é o que a gente chama de uma OSL, Ontology Specification Language. Né? Mas uma mesma ontologia ela pode ser utilizada por diversas linguagens distintas. Tá certo? Uma vez que eu especifico uma ontologia, eu posso, então, construir bases de conhecimento relacionadas àquele domínio coberto pela ontologia. E essa ontologia ela pode ser reutilizada em diferentes situações para diferentes bases de conhecimento, mas sempre dizendo respeito àquele mesmo domínio. Tá certo? Isso aqui é muito útil para a gente, por exemplo, quando nós falamos de agentes de internet. Vocês lembram no comecinho do curso que a gente falou, não, a gente poderia ter agentes de internet que vasculham as páginas web e eles vão retirando palavras-chave, tá certo? Para poder estar usando XML, né? Para poder pegar preço, por exemplo, de coisas e tal. E a gente falou, tinha um problema. Lembra que a gente comentou isso? Qual que era o problema? Que um deles poderia chamar de preço, o outro poderia chamar de, sei lá, né, de valor, enfim. E a coisa não seria padronizada. Entretanto, se a gente criasse o quê? Uma ontologia de comércio eletrônico, e as páginas todas seguissem essa ontologia, isso permitiria o quê? Que aquele conhecimento que está colocado ali dentro pudesse ser retirado e utilizado de maneira automática pelos nossos agentes. Né? Então, existe o quê? Existe aquele conceito de web semântica que vai ser construído como? A gente conseguindo construir ontologias para tipos diferentes de domínios que vão estar dizendo, olha, dentro do domínio de comércio eletrônico, a gente usa a ontologia X e todo mundo que usar a ontologia X pode estar tendo a sua informação disponibilizada aí pelos nossos agentes que podem estar coletando aquela informação e fazendo com que ela seja útil. Tá certo? Então eu posso estar construindo várias bases de conhecimento. Né? Essa base de conhecimento ela vai poder ser compartilhada com outros agentes interessados em conhecimento sobre esse domínio, porque ela está seguindo a mesma ontologia. Tá certo? E essa base de conhecimento ela pode ser armazenada em diferentes linguagens utilizando a mesma ontologia. Tá certo? Posso estar fazendo essa armazenagem em diferentes linguagens. E aí existe o quê? Existe uma fauna enorme de linguagens diferentes que a gente pode estar utilizando para poder fazer isso. Ok? Muito bem. Nós não vamos ter a possibilidade de estar entrando muito mais fundo nessa área de ontologias, mas é como eu falei, tem toda aí uma área de estudos que tenta aproveitar dessa questão de ontologias para poder fazer transformações automáticas entre dados que estão armazenados de um tipo para poder estar transferindo esses dados para dados de outro tipo. E a gente usa as ontologias como base para isso, para poder fazer esse tipo de automatização. Ok? Mas vamos voltar então, né? Fizemos uma pequena pausa para falar muito rapidamente sobre ontologias. Nós vamos voltar na questão da comunicação entre agentes. E antes da gente poder falar efetivamente de linguagens de comunicação de agentes, nós vamos ter que fazer um pequeno preâmbulo para falar um pouquinho sobre a teoria dos atos comunicativos, né? Ou Speech Act Theory, também muitas vezes traduzida para o português como teoria dos atos de fala. Tá certo? Então, tem gente que prefere teoria dos atos comunicativos, tem gente que prefere chamar de teoria dos atos de fala. Nós vamos estar usando aqui esse termo, teoria dos atos comunicativos, mas é importante que vocês saibam que isso não é canônico. Esse nome é o nome que nós vamos estar usando aqui somente para manter a uniformidade. Ele poderia aparecer como teoria dos atos de fala também em algumas publicações em português. Tá certo? O que, que é essa teoria dos atos comunicativos? Teoria dos atos de fala. É uma teoria que ela é derivada da análise linguística da comunicação humana, ou seja, ela foi criada olhando-se para como as pessoas se comunicam e caracterizando certas particularidades daquela comunicação. E ela diz basicamente o seguinte, que em uma linguagem, um falante de uma língua, ele não somente efetua uma declaração, mas ao se comunicar, ao falar com alguém, nós estamos realizando também, em paralelo, uma ação. Então, o que, que essa teoria diz para a gente? Ela diz que as mensagens, ao mesmo tempo que são mensagens, elas também são ações ou atos comunicativos. Em outras palavras, quando um agente emite uma mensagem para um outro agente, ele está realizando simultaneamente um ato comunicativo. E esse ato comunicativo, ele está relacionado a quê? A atitude mental daquele agente que está emitindo a mensagem, bem como com relação ao impacto ou reação que ele espera que esse ato comunicativo irá causar no estado mental do receptor. Tá certo? Então, o que acontece? Quando nós emitimos uma mensagem, junto com a mensagem, existe o quê? Existe um ato comunicativo sendo realizado. Tá certo? E aí, o que acontece? Esse ato comunicativo, ele é interpretado por quem recebe a mensagem e a pessoa, então, pode estar executando, tendo um comportamento que é uma reação a esse ato comunicativo. Tá certo? Nós poderíamos, então, perceber que as palavras, as mensagens que nós falamos, elas podem ter diferentes tipos de atos comunicativos embutidos dentro dela. Por exemplo, quando eu emito uma frase, essa frase pode ser uma declaração, essa frase pode ser uma pergunta, essa frase pode ser uma resposta, essa frase ela pode ser um comando, tá certo? O que acontece no caso dos seres humanos? Nós temos a habilidade de, ao interpretar a mensagem, interpretar simultaneamente o ato comunicativo que está vindo com aquela mensagem. Mas nem sempre fazer isso é exatamente simples. Nós temos que usar uma capacidade do ser humano enorme, que é a capacidade de abstração, para poder assumir o ato comunicativo real que a pessoa está emitindo, né? Seria muito mais fácil se, na verdade, todas as coisas elas viessem de uma forma canônica, né? Em que eu falasse assim: I hereby request, estou fazendo uma requisição. Que requisição? Aí eu passo a requisição. Ou estou fazendo uma declaração, aí vai a declaração. Eu estou emitindo uma ordem, e aí passasse a ordem. Mas infelizmente não é assim que acontece na nossa linguagem. Tá certo? Nós vamos perceber que a nossa linguagem ela é um pouco mais confusa do que isso, né? Então, na linguagem humana, os atos comunicativos, eles não são canônicos, que nem eu coloquei na transparência passada, onde cada ato comunicativo, ele é claro, ele é evidente, né? Na verdade, os atos comunicativos, eles são interpretados a partir da mensagem e do contexto. E nem sempre essa interpretação ela é óbvia. É que eu dou um exemplo, né, para vocês entenderem por que ela não é óbvia. Tá certo? Vou imaginar que eu dissesse para alguém: saia da minha frente. Claramente isso aqui é um comando. E você interpreta isso como um comando. Tá certo? Só que esse mesmo comando, ele poderia vir com uma mensagem um pouquinho diferente. Por exemplo, eu poderia vir assim: por favor, saia da minha frente. Isso aqui é um pedido, mas que na verdade pode ser um comando embutido, né? Pode ser pior, né? A pessoa pode falar assim: você poderia sair da minha frente? Isso aqui é uma pergunta, né? Só que na verdade é um comando. Quando você fala para a pessoa: você poderia sair da minha frente? Você está querendo que a pessoa saia. É uma pergunta que vem como uma pergunta, mas na verdade é um comando. E aí, né? Ou você poderia passar na forma de uma informação, né? Eu gostaria que você saísse da minha frente. Agora, imagine um ser humano que não tivesse a capacidade de entender que essas coisas são um comando, né? Ele recebe assim: você poderia sair da minha frente? Eu posso. E não sai. É, mas você não saiu. Você não pediu para sair. Você perguntou se eu poderia. Eu posso sair. Tá certo? Mas, né? Ou então: eu gostaria que você saísse da minha frente. Tá bem. Eu tô ciente que você quer que eu saia da frente. Mas isso não vai fazer com que eu saia. Vocês percebem que é complicado isso aqui? Quer dizer, a linguagem, ao mesmo tempo que ela aparentemente parece um comando, parece um pedido, parece uma pergunta, parece uma informação, na verdade tudo isso aqui é o quê? É um comando. Como é que nós interpretamos isso? Como é que quando a pessoa fala pra gente, você poderia sair da minha frente, opa, dá licença, e deixa a pessoa passar? Tá certo? Como é que nós fazemos isso? Não é fácil. Tanto não é fácil que os nossos amigos portugueses, né, às vezes têm problemas com coisas desse tipo. Não é verdade? Da mesma maneira, crianças muito novinhas têm dificuldade também de fazer esse tipo de interpretação. Às vezes você fala com a criança e ela não entende o que é para fazer, porque ela não é capaz de interpretar o ato comunicativo que você está efetivamente enviando. E nós vamos ver que se já é difícil para os nossos amigos portugueses e também para as crianças, tá certo? É bem mais difícil ainda para os nossos agentes. Ou seja, os nossos agentes são meio muito burrinhos, certo? Não é fácil você desenvolver um agente. E qual que é a solução para isso? A solução é você deixar óbvio, deixar explícito o ato comunicativo relacionado com uma determinada mensagem que está acontecendo entre os agentes. Tá certo? Aí você evita problemas como esse aqui. Uma coisa que parece pergunta e o agente fica ali. Posso sair da frente. Tá certo? Então nós vamos ver o quê? Que para que nós possamos fazer a comunicação entre agentes e fazer com que esses agentes interpretem os atos comunicativos da maneira correta, nós vamos ter que dividir a linguagem de agentes em dois níveis hierárquicos. Tá certo? E esses níveis hierárquicos, portanto, eles vão ser os níveis das linguagens de comunicação entre agentes e das linguagens de conteúdo. Ao invés de ter somente um nível onde nós passamos mensagem, nós vamos dividir a nossa mensagem em dois níveis. Tá certo? A linguagem de comunicação entre agentes, as ACLs, vão ser a linguagem em que deve ser codificada a parte da mensagem que diz qual que é o ato comunicativo pretendido pelo agente. Aí o que acontece? Pergunta é claramente pergunta. Resposta é claramente resposta. Comando é claramente comando. Declaração é claramente declaração. E nós vamos ver que foi desenvolvido, então, um conjunto de linguagens de comunicação entre agentes especificamente para poder tratar dessa questão. Tá certo? Nós vamos ver dois modelos de linguagem de comunicação entre agentes. Da mesma maneira, nós vamos ter o quê? A linguagem de conteúdo. Por quê? Porque se eu estou fazendo uma pergunta, eu tenho que saber qual que é o conteúdo da pergunta. Então, eu vou dizer que é uma pergunta e vou fazer a pergunta de fato. Para isso, nós temos as linguagens de conteúdo. A linguagem em que deve ser codificado o conhecimento que se deseja compartilhar com o destinatário da mensagem. Nós vamos ver que vai haver o quê, então? A mensagem final, ela vai ser uma mistura entre uma linguagem de comunicação de agentes e uma linguagem de conteúdo. Então, esse desenho aqui, ele mostra essa questão. Eu tenho uma mensagem, tá certo? Eu vou ter um envoltório da mensagem que vai, de uma certa forma, declarar um ato comunicativo e dentro desse envoltório eu vou ter o conteúdo que vai ser efetivamente fazer parte do corpo da minha mensagem. Tá certo? Então, é isso que acontece quando eu quero fazer a comunicação entre agentes. Ok? Bom, as pessoas começaram a estudar essa questão da linguagem de comunicação de agentes, perceberam essa necessidade da gente ter dois níveis diferentes de linguagem de comunicação de agentes e de linguagem de conteúdo, e começaram então a criar propostas tecnológicas para poder lidar com esses dois níveis aí de comunicação entre agentes. Uma das primeiras iniciativas que surgiu é o chamado KSE, Knowledge Sharing Effort, que foi um consórcio iniciado em 94, envolvendo empresas, universidades e centros de pesquisa com essa finalidade de desenvolver convenções para facilitar o compartilhamento e o reuso de bases de conhecimentos e sistemas baseados em conhecimento. Eles começaram, basicamente, criando um projeto chamado Interlíngua. Então, Interlíngua é um dos projetos do KSE, que tenta definir uma linguagem de representação de conhecimento que pudesse servir como uma linguagem intermediária na tradução ou conversão entre textos de diferentes linguagens. Tá certo? Então, a ideia que eles tinham, qual que era? É, vamos supor que eu tenho um texto em inglês. Eu tentaria fazer uma tradução do inglês para o interlíngua, e aí eu traduziria do interlíngua para o alemão, por exemplo. E aí eu conseguiria fazer um mecanismo tradutor universal usando o interlíngua. Né? Não é necessário dizer que isso se mostrou muito mais difícil do que o pessoal pensava na prática, né? E o projeto interlíngua acabou não tendo aí um resultado muito feliz, tá certo? Pelo menos não muito feliz como um tradutor universal. Entretanto, apesar da infelicidade dele de estar funcionando como um tradutor universal, o projeto interlíngua, ele acabou criando uma série de linguagens que acabaram se provando muito úteis para comunicação entre agentes. Então, apesar do objetivo principal ter sido concluído com êxito, houve um offspring, né, desse projeto, que foi exatamente a criação de um conjunto de linguagens interessantes aí para comunicação entre agentes. Tá certo? Então, a ideia é que, quando fizeram o interlíngua, né, deveria haver uma linguagem para compartilhamento de conhecimento, e esse compartilhamento deveria ser em tempo real, em sistemas baseados em conhecimento, para intercâmbio de conteúdo. Né? Isso não foi adequado para tradução, mas, para efeito de agentes, isso se mostrou bastante apropriado. Essas linguagens que foram desenvolvidas pelo KSE se mostraram bastante interessantes para a comunicação entre agentes. Certo? As duas principais linguagens que acabaram se tornando mais populares foram o KQML e o KIF. O KQML, em inglês, significa Knowledge Query and Manipulation Language. É uma linguagem que foi desenvolvida pelo KSE para servir como uma SL e é, ao mesmo tempo, um formato de mensagem e um protocolo de gerenciamento de mensagens. E o KIF é a linguagem desenvolvida pelo KSE para servir como Content Language. Existe um draft que foi proposto para a, como é que chama? American National Standards, né? O DPANS, e que acabou se transformando numa norma. Então, o KIF é uma linguagem normalizada. Tá certo? Ela foi utilizada como linguagem padrão para o projeto interlíngua, mas acabou não sendo, esse projeto acabou não tendo os resultados esperados. Né? Ela não é indicada para interação com usuários humanos, embora ela possa ser utilizada para tal. Um ser humano, lendo um texto em KIF, ele é capaz de interpretar o que está lá. Né? E também não é indicada para o armazenamento de conhecimento, e também, embora ela possa ser utilizada também para armazenamento de conhecimento. Tá certo? Então, KQML e KIF seriam aí a contribuição que o KSE trouxe para essa questão das linguagens de agentes. Tá ok? Vamos ver um pouquinho sobre o KQML. Né? O KQML ele foi desenvolvido em duas normas. Nós temos o KQML 93, que é a norma original que foi concebida aí para a linguagem KQML. Foi desenvolvida aí por Tim Finney, que foi um dos principais contribuidores aí dessa área, e outro junto aí ao DARPA Knowledge Sharing Effort. Tá certo? Então, o KSE ele é um projeto do DARPA. Né? E o KQML 97 é uma atualização do KQML que foi proposta aí 4 anos depois. Tá? Tanto o KQML 93 quanto o KQML 97, eles são baseados num conceito que é o conceito de performative. Uma performative, o que é? É um ato comunicativo representado por meio da linguagem KQML. E é a base para uma sentença em KQML. Essas sentenças KQML, elas ocorrem em uma sequência cujo protocolo depende basicamente da performative que é utilizado, e que vai, de certa forma, delinear aí todo o contexto da mensagem que está sendo enviada. Tá certo? Então, imagine a seguinte situação. Eu tenho uma linguagem, que é o KQML, Essa linguagem, ela é construída, norteada no conceito de performativo, e performativo é a mesma coisa que um ato comunicativo. Tá certo? Basicamente é isso. Vamos ver alguns exemplos. É uma linguagem extremamente simples, gente. Basicamente, o KQML, ele se parece muito com o Lisp, né? Quem já conhece a linguagem Lisp aí de outros lugares, né? Eu tenho o quê? Eu tenho um parênteses que se abre, um parênteses que se fecha. E uma lista de elementos em que o primeiro elemento é uma performative, ou seja, uma palavra que corresponde a um ato comunicativo. E eu tenho em seguida o quê? Um conjunto de argumentos e valores. Argumento, valor, argumento, valor, argumento, valor, N argumentos ou valores, dependendo da performative que eu coloco aqui. Tá certo? Que é muito parecido com o Lisp, para quem conhece o Lisp. Tá? Tenho vários possíveis argumentos, né? Sendo que um dos mais importantes é o argumento content. Então eu tenho aqui content e alguma coisa aqui. Normalmente o que acontece? O valor desse argumento content, ele vai ser o quê? Um conteúdo da mensagem escrito numa linguagem de conteúdo, por exemplo, o KIF. Então eu vou ter o quê? Essa sentença é uma sentença KQML, e dentro dessa sentença KQML eu vou ter um pedacinho aqui que vai ser o quê? Uma sentença em KIF. Por isso que a coisa é um pouquinho complicada, não é tão trivial assim. Mas nada que quem está acostumado a trabalhar com Lisp não vá deixar de entender. Tá certo? Outros argumentos que podem aparecer aqui é sender, receiver, ontology, language, reply with, in reply to, enfim, tem vários outros argumentos que vão acontecer. E o valor desses argumentos vai ser ou uma string ou uma sentença completa que vai estar também entre parênteses. Tá certo? Então aí você tem o quê? Você tem aquela recursividade que é bastante comum dentro do Lisp. Tá certo? Posso ter aqui um valor, uma sentença completa aqui dentro. Tá certo? Uma sentença pode ser KQML, pode ser uma sentença em qualquer linguagem. Tá certo? É o valor do meu argumento. Tá ok? Vamos ver algumas performatives típicas que surgem no KQML. Né? A mais comum é a performative tell. O tell, ele diz basicamente o seguinte, olha, aquele conteúdo que vai surgir a partir do content dessa mensagem, ele está na minha base de conhecimento. Então, quando eu emito uma mensagem para um outro agente, tell X, significa que eu sei X. X é um conhecimento que está na minha base de conhecimento. Tá certo? É o tipo de performative mais comum que vai existir quando eu tenho os agentes. Tá? Mas eu posso ter, por exemplo, uma performative como ask one. O que é o ask one? O ask one significa que o sender da mensagem, ele quer uma das respostas do receiver da mensagem para uma dada questão. E aí no conteúdo vai ter o quê? Vai ter a questão. Eu estou dizendo, olha, segue aqui uma questão para você, eu quero que você me dê uma resposta para ela. Basicamente é isso que o Ask One faz. Pede uma, hein? Se tiver várias, ele vai ter que dar uma só. Ok? Temos a performative subscribe. Significa que o sender da mensagem, ele quer atualizações de uma resposta de R a uma performative que foi enviada anteriormente. Tá certo? Então eu estou subscrevendo, por exemplo, para receber várias respostas para uma questão que eu estou enviando. Tá certo? Então esse é o subscribe. Temos também o insert. O que é o insert? O sender pede para o receiver que ele receba aquela mensagem e adicione o conteúdo dela à sua base de conhecimento. É quando a gente passa uma mensagem que a gente diz, olha, guarda isso que isso é importante. Tá certo? Estou dizendo especificamente para vocês guardarem isso. Ok? Essas são as mais comuns, né? O KQML ele tem um grande número de performatives, né? Então tem vários exemplos aqui que eu coloquei. Ative, Advertise, Ask About, Ask All, Ask If, Break, Broadcast, Broker All, Broker One, Deny, Delete, Delete All, Delete One, enfim, tem toda uma lista aí de outras performatives que são existentes no KQML. Tá certo? Entretanto, algumas dessas performatives são meio óbvias da gente entender o que elas fazem. Tá certo? Mas outras não são tão óbvias assim. Né? Quando você passa uma performative do tipo, sei lá, delete, o que você quer que o outro faça? Apague a mensagem que eu estou mandando a seguir. Então, olha, você tem um conhecimento dentro da sua cabeça que é falso. Eu estou dizendo para você que é falso, estou mandando você apagar. Essa é mais ou menos tranquilo a gente entender, né? Mas o que será que ele quer dizer, por exemplo, com stream about? O que será que significa stream about? É mais difícil, né? E tem várias performativas aqui que são complicadas, né? E por causa dessa dificuldade, o KQML ele foi bastante criticado, né? Então, nós vamos ver o quê? Que existem vários problemas e dificuldades com relação ao KQML, né? Muito provavelmente, ele vai ser substituído por uma outra linguagem, que é o FIPA-ACL. Tá certo? Existem ainda trabalhos que usam KQML, existem alguns poucos trabalhos que ainda usam KQML. Mas a maioria dos novos trabalhos de comunicação a gente já descartaram o KQML e estão usando hoje o quê? O FIPA-ACL. E FIPA-ACL é a norma de fato para a comunicação de agentes, né? Por quê? Existe muita ambiguidade, alguns termos vagos, o significado de algumas das performatives é pouco claro, e normalmente estão associados à intuição e ao domínio da linguagem natural do intérprete. Dependendo da pessoa falar inglês, alemão, outra, dá para entender ou não o que significado daquela performative. Algumas performatives têm alguns nomes que não correspondem diretamente ao ato comunicativo a ela associado, e existem vários atos comunicativos que não têm nenhuma performative. Tá certo? Então, alguns dos atos comunicativos não estão representados entre as performatives disponíveis. Por conta disso, o KQML, ele cada vez mais foi sendo colocado em obsolescência e começa a surgir, então, uma demanda para uma outra tipo de linguagem de comunicação entre agentes, que é o FIPA-ACL. Nós vamos falar sobre o FIPA-ACL daqui a pouquinho. Tá certo? Antes de falar sobre o FIPA-ACL, vamos falar um pouquinho sobre o KIF. O que é o KIF? O KIF é aquela linguagem de conteúdo que o KSE desenvolveu junto com o KQML. Tá certo? Como é que funciona o KIF? O KIF ele vai entender o mundo constituído por objetos e relações entre objetos. O universo de discurso, então, do KIF é o conjunto de todos os objetos presumíveis ou hipotéticos que possam existir no mundo. Esses objetos eles podem ser concretos ou abstratos, e eles podem ser primitivos ou compostos. E eles podem também ser objetos fictivos, né? Objetos que não existem de fato, apenas eles existem ficcionalmente. Tá certo? Que tipos de objetos podem existir, então, dentro da linguagem KIF? Né? Nós vamos ter todos os números reais e complexos, caracteres ASCII, strings de caracteres ASCII, palavras, toda a lista finita de objetos num determinado universo de discurso. Existe um objeto especial chamado bottom, né, que é um objeto especial que vai ocorrer um valor de uma função parcial, quando essa função é aplicada a argumentos para os quais a função não tem nenhum sentido. Então, é um objeto muito específico aí que tem dentro do KIF. Tá certo? Esses são os objetos que fazem parte da linguagem KIF. A sintaxe do QIF, ela é semelhante ao LISP, então vai ser semelhante também ao KQML, né? E a sentença padrão é alguma coisa parecida com isso. Operador, arg1, arg2, argn, tá? Usando aquela mesma sintaxe padrão. Eu vou ter o conceito de palavra, né, ou word, que é um elemento primitivo, que pode ser uma variável, um operador ou uma constante. Os operadores podem ser operador de termo, operador de sentença, operador de regra e operador de definição. E as expressões podem ser palavras ou sequências finitas de expressão, termos, sentenças, regras ou definições. Não vamos entrar em muitos detalhes aí do QIF, porque não é o nosso objetivo, é mais para vocês terem uma ideia, né? Os termos podem ser variáveis individuais, objetos constantes, funções constantes, relações constantes, termos funcionais, termos de lista, termos de conjunto, quotations, termos lógicos, termos quantitativos, quantificados. E as sentenças podem ser equações, inequações, sentenças relacionais, sentenças lógicas, sentenças quantificadas, né? Nós temos regras diretas e reversas, definições de objetos, de funções ou de relações e formas de sentenças, regras ou definições. E, na verdade, eu vou usar todas essas coisas aqui para construir uma base de conhecimento. E uma base de conhecimento, portanto, é um conjunto finito de formas que não é uma sequência. Ou seja, a ordem dessas formas, ela não é importante. Tá? Então, imaginem que o QIF é uma linguagem bastante parecida com o LISP, que eu uso para poder descrever o meu mundo. Tá certo? Eu posso fazer perguntas, posso enviar respostas e posso dar descrição dos objetos que existem no mundo e das características desses objetos e das relações entre eles. Tá? Muito bem. Isso é mais para vocês terem uma visão de o que é o QIF, né? Obviamente que ninguém vai sair daqui programando em QIF, tá certo? Ou escrevendo bases de conhecimento em QIF. Tá? Como a gente viu, né, essas linguagens do KSE, tanto o KQML quanto o QIF, eles acabaram sendo alvo de uma série de críticas e acabaram sendo substituídos, né? Em 1996, criou-se a FIPA, Foundation for Intelligent Physical Agents. Né? É uma associação sem fins lucrativos, fundada em 96, localizada em Genebra, na Suíça, que visava, então, promover o sucesso nas aplicações, serviços e equipamentos baseados em agentes, né? E a meta da FIPA era o quê? Era gerar especificações para tentar maximizar a interoperabilidade entre aplicações baseadas em agentes, serviços e equipamentos. Então, a ideia qual que era? As empresas, elas se filiariam a essa fundação e elas promoveriam, então, reuniões periódicas para poder discutir diferentes normas para comunicações entre agentes. Tá certo? Esse número aqui está errado, tá certo? Isso aqui foi quando essa transparência foi feita. Houve um grande número de reuniões, tá certo? As especificações básicas da FIPA, elas aconteceram entre os anos 97 e 99, e elas estão divididas em diversos documentos, né? Architecture Overview, Agent Management, Agent Communication Language, FIPA Developer's Guide, Nomadic Application Support, Agent Message Transport, Agent Name, Content Language, tá certo? Se vocês acessarem o site www.fipa.org, vocês podem entrar diretamente dentro do site da FIPA e obter essas especificações, tá certo? Antes da gente entrar ali na frente, né? Não está aqui na transparência, mas é como é que chama? A continuação da história que está aqui. Deveria ter mais uma transparência falando sobre isso, né? A partir de 2005, a FIPA, ela foi incorporada pelo I3E, tá certo? O I3E todo mundo conhece, né? O Instituto of Electrical Electronics Engineers. O I3E tem uma sociedade que é o Computer Society, que é uma sociedade dentro do I3E para questões ligadas à área de computação. E o I3E Computer Society, ele incorporou a FIPA como uma das suas agências de formação de regras e standards na área de agentes. Tá? Então hoje, se vocês entrarem no site da FIPA, vocês vão ver lá o logo do I3E, tá certo? E as normas da FIPA passaram a ser normas oficiais do I3E também. Tá certo? Então, com isso aumentou muito a força e a credibilidade das normas da FIPA, e cada vez mais isso criou o quê? Criou um cenário em que essas normas da FIPA são as normas que vão ser aplicadas de fato daqui para frente nas aplicações envolvendo agentes. Tá certo? Depois que aconteceu essa incorporação da FIPA pelo I3E, a quantidade de normas que surgiram começou a crescer assim de maneira vertiginosamente. Tá? Eu entrei hoje ainda no site da FIPA, a quantidade de normas que tem lá dentro, ela é gigantesca. Né? Convido a todos para entrarem lá para ver o nível de normatização que você tem, quase que para tudo aí ligado com a área de agentes. Tá certo? Então, essa área de agentes virou o quê? Virou um elemento de normatização que a FIPA endossa. Muito bem. E aí? Nós falamos do KQML e KIF, mostramos como funciona o KQML e KIF e falamos que tinha problemas. O que é as normas da FIPA? O que significam as normas da FIPA? Né? As normas da FIPA vieram exatamente para tentar resolver aqueles problemas que existiam no KQML e no KIF. Tá certo? Por exemplo, ao contrário do KQML e KIF, as especificações da FIPA têm uma grande preocupação com a modelagem semântica, ou seja, deixar claro o que significa cada uma daquelas performatives. Quando o KQML foi criado, as performatives, você colocava o nome lá e deixava a critério de quem está interpretando dizer o que, que era aquilo lá. Não existia uma definição formal clara para o significado de cada uma das performatives. Na FIPA, o pessoal criou mecanismos para que isso fosse possível de ser feito. Tá certo? Então, a linguagem de comunicações principal da FIPA acabou sendo FIPA-ACL, que é a norma em vigor hoje. O FIPA-ACL é quase igualzinho ao KQML, por isso que a gente falou do KQML primeiro. Então, você conhecendo o KQML, você vai conhecer o FIPA-ACL também. Qual que é a diferença? Os nomes das performatives. Basicamente, a diferença entre o FIPA-ACL e o KQML é que ele usa outros nomes de performative. E ele passa a definir esses nomes de performatives usando o que a gente chama de uma semantic language. Então, essa semantic language, ela permite o quê? Que eu faça uma definição formal do significado de cada uma das performatives. Certo? Então, temos várias linguagens de conteúdo que podem ser usadas e que são elaboradas aí pela FIPA. Tá certo? Temos o FIPA-CLL, o FIPA-SL, FIPA-RDF, FIPA-CCL, FIPA-KIF, entendeu? Esse FIPA-KIF é uma versão do KIF com modificações para deixar mais robusta a linguagem, tentar resolver alguns dos problemas do KIF. Então nós vamos ver que as linguagens da FIPA são iguaizinhas ao KQML-KIF, só que com alguns problemas resolvidos. Tá certo? Basicamente é isso. Então, a sintaxe do FIPA-ACL é praticamente igual ao KQML, só que as performatives são diferentes. A semântica dessas performatives é definida precisamente usando uma linguagem de descrição de semântica. E aí temos aqui alguns exemplos de atos comunicativos. Né? Accept proposal, agree, cancel, CFP, confirm, desconfirme, fail, enfim, tem uma lista grande aí de performatives que são usadas no FIPA-ACL. Da mesma maneira, temos um conjunto de parâmetros que existem aí de maneira padronizada, né? Sender, receiver, content, reply with, reply by, in reply to, envelope, enfim, toda uma lista aí de parâmetros que são usados no FIPA-ACL. Tá certo? Além disso, né, existem vários protocolos que são colocados. Esses protocolos, eles definem basicamente como que deve ser a sequência de mensagens. Eu mando uma pergunta, vem a resposta, mas aí depois, dependendo dessa resposta, eu posso mandar outra pergunta, ou enfim, tem uma sequência aí de comunicação, existe um protocolo de comunicação que é padronizado, tá certo? Então nós vamos ter aí o FIPA Request Protocol mostrando como que você deve atender uma requisição, o FIPA Query mostrando como que você deve atender uma query, o FIPA Request When, FIPA Contract Net, FIPA Iterated Contract Net, FIPA Auction, FIPA Auction. Então, o que acontece? Ao contrário do KQML, onde essas coisas eram soltas, aqui na FIPA o pessoal tentou normatizar a maneira como essa comunicação entre mensagens deve acontecer. Com isso, quando eu estou construindo o meu agente, eu posso saber como que esse agente deve atender a uma mensagem do tipo request, a atender uma mensagem do tipo query, enfim. Tenho diferentes maneiras de interagir os meus agentes, certo? Isso facilita o quê? Facilita a criação de agentes por entidades distintas que, seguindo os mesmos protocolos, podem comunicar-se entre si, tá certo? Então, aumenta aí a possibilidade de interação entre diferentes sistemas de agentes, tá certo? Esse futuro da FIPA-ACL já é presente, né? De fato, o FIPA-ACL ele substituiu o KQML, uma vez que ele resolvia aí a maioria dos problemas criticados nos diferentes autores na concepção do KQML. Então, hoje o FIPA-ACL é a norma de fato para comunicação entre agentes. Tá certo? E a gente vai ficando por aqui, então, né? Todos vocês têm sempre aquela sensação de que na aula a gente só tem o gostinho de saber o que é, mas o detalhe fica para fora, tá certo? Lembrando aí que o nosso curso é um curso de amplo escopo, a ideia é realmente dar uma visão geral de uma série de coisas e deixar para que vocês procurem depois os detalhes, caso seja necessário. Pelo menos vocês têm conhecimento da existência dessas coisas e podem estar aprofundando os diferentes conteúdos aí individualmente. Tá certo? Então a gente encerra a nossa aula por aqui. Lembrando que na sexta-feira, então, nós faremos a nossa prova. Tá certo? Para aqueles que chegaram mais tarde e não ouviram, a nossa prova, ela versará somente até o capítulo de agentes de interface. Então não entrará a questão de agentes móveis. Agentes móveis ficará para a segunda prova. Tá certo? As questões da prova, elas devem ser muito próximas das questões que estão na lista de exercícios. Então, vocês sendo capazes de resolver a lista de exercícios, vocês estão preparados para fazer a prova, tá certo? Existe grande chance que eu, se eu não pegar exatamente as questões que estão na prova, na lista, e colocar na prova, eu vou fazer mudanças mínimas no texto dessas questões, tá certo? Não prometo que eu vou pegar só as questões da lista, mas algumas questões certamente serão questões da lista. E outras questões podem ser pequenas modificações das questões da lista. Então, fazer a lista de exercícios é um roteiro seguro para vocês estarem estudando para a prova, tá certo? Quem precisar conversar comigo, use aquele mecanismo para marcação de horário que nós já temos, né? Embora essa semana já esteja quase que lotado o meu horário lá, mas ainda dá para encaixar um horário em alguns pontos aí da semana. Tá certo? Um bom estudo a todos e espero todos aí na sexta-feira para a gente poder fazer nossa provinha. Tá bom? A prova será sem consulta. Tá? Qualquer dúvida? Ah, eu não passei ali de novo. Olha só como eu estou... Então vamos passar a lista de presença aqui. Por favor, não vão embora sem assinar. Tá bom? É isso aí, gente. Até a próxima aula.